DW. Jornal da Manhã.
No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. São temas deste jornal. Em Angola, partidos políticos da oposição estudam alternativas para remover o MPLA do poder e uma delas passa por estarem unidos.
Para que se reverta a seu favor em forma do voto e se consiga desalojar este partido que está aí desde 1975.
Ainda em Angola, ativistas da sociedade civil preparam-se para mais uma maratona de manifestações de rua este sábado com o lema 45 anos é muito, MPLA fora.
Para nós, os angolanos, jovens de uma forma particular, o MPLA é a principal fonte dos problemas que nós vivemos há 45 anos.
Ainda neste jornal falaremos dos Estados Unidos, onde o Congresso acaba de validar a eleição de Joe Biden um dia depois da invasão do Capitólio. São estes os destaques deste jornal matinal de sexta-feira, assinado por mim, Amos Fernando. Bom dia. É tema forte neste jornal que em Angola, alternância política e reformas na administração eleitoral são alguns dos desafios dos partidos políticos da oposição em 2021. Em declarações à DW África, a oposição angolana rejeita as críticas de que está desunida e anuncia uma frente patriótica para derrubar o MPLA no poder há quase 45 anos. Mas alguns analistas angolanos duvidam desta intenção. Acompanhe toda a história já a seguir numa reportagem que nos é trazida por Manuel Luamba a partir de Luanda.
Como é que a oposição angolana se vai posicionar este ano? Foi o que perguntou a DW África o político Maurílio Luiele da UNITA. O deputado do maior partido da oposição fala em trabalhar para alternância política.
E a alternância passa por se fazerem previamente algumas reformas que garantam, digamos, transparência, verdade nos processos eleitorais.
Adão Ramos, político do Bloco Democrático, também fala em alternância. Entende, por exemplo, que em 2021 a oposição deve fazer maior aproveitamento dos protestos de rua contra a governação do presidente João Lourenço.
Para que se reverta a seu favor em forma do voto e se consiga desalojar este partido que está aí em Angola desde 1975.
Mas haverá união na oposição para que essa alternância ocorra? Adão Ramos responde que não tem havido desunião no seio da oposição.
Simplesmente são partidos diferentes, têm maneiras diferentes de ser, de estar na política.
A UNITA poderá até propor uma frente única, anuncia Maurílio Luiele.
A UNITA fala, inclusive, numa frente patriótica para a alternância.
Porém, alguns observadores duvidam que a oposição venha a unir-se este ano ou próximo contra o partido no poder, o MPLA. O analista Elido Manuel é um destes angolanos.
Temos hoje uma casa CEE que está cada vez mais próxima ao partido governante e não acredito que ela se venha, portanto, aproximar à UNITA, que seria, nesta condição, uma terceira força com maior possibilidades. Vamos ter uma oposição dividida e isso, naturalmente, favorece o partido governante.
O analista Agostinho Sicato diz que a oposição angolana estará unida em alguns assuntos, mas acrescenta que, às vezes, os supostos pactos que alguns fazem com o partido no poder criam desunião no seu seio.
Há partidos políticos que não têm como sobreviver e vão fazendo uma espécie de parcerias estratégicas para determinados assuntos que às vezes sai caro, porque implica que às vezes têm de fazer com o partido no poder. Tanto é que nós às vezes vemos que em assuntos do interesse nacional, em assuntos tão delicados, a oposição completamente dividida.
Para o ano de 2021, o analista espera mais dinamismo da oposição.
Eu espero muito sinceramente que a oposição tenha este ano como o ano de um trabalho mais dinâmico para se tornar a alternativa de poder.
Em Angola, a UNITA, a Casa CE, o PRS, FNLA e a APN formam a oposição contra o MPLA. Mas, nos próximos tempos, este bloco opositor poderá ser reforçado com o surgimento de novos partidos que estão na forja. Por exemplo, o Partido Humanista de Angola, da jurista e jornalista Bela Malquias, e o Ndjango, associado ao ex-ministro Dinho Xinguns, ambos antigos militantes do Galo Negro. O analista Elid Manuel comenta que estas iniciativas políticas já estão a ser encaradas pela sociedade com alguma desconfiança.
Fazer o jogo do partido governante.
Para trás parece já ter ficado o Partido Renascimento Angolano Juntos por Angola para já, de Abilti Vucu-Vucu, por isso quase que se desconhece o seu futuro político. Elide Manuel revela que neste momento a situação de Abel é uma incógnita.
E ficando-se por saber se para que lado é que ele vai se posicionar na oposição.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Manuel Luamba, por esta reportagem. E na nossa pergunta do dia e na nossa página do Facebook, queremos saber se acredita numa possível união dos partidos da oposição angolana para derrubar o MPLA no poder em Angola há quase 45 anos. Lafu Balde escreve que é urgente uma alternância no poder, o que não se verifica há 46 anos. Sérgio Moelel escreve que a oposição angolana, como em qualquer parte do mundo, deve se organizar para ser uma alternativa viável para o desenvolvimento do país. Unir-se simplesmente para tirar quem está no poder pode ser mau para os angolanos, porque os partidos devem servir a Angola. E Joana Lourenço escreve que, se não houver alternância na governação, o MPLA vai continuar a roubar e a gastar todo o dinheiro com os seus filhos. Já não será só o lucro das vendas do petróleo, até o dinheiro das doações. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Índia anunciou esta quinta-feira que quer comprar cerca de 200 mil toneladas de feijão bueiro de Moçambique durante os próximos 5 anos, no quadro da renovação de um memorando existente entre os dois países desde 2016. A Índia é o principal destino de feijões produzidos em Moçambique, que também tem vindo a apostar em outros mercados, como o da China e do Dubai, devido às restrições impostas pelo excesso de produção dos produtores indianos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, informou que está a apoiar a emissão gratuita de bilhetes de identidade para os deslocados de violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique. A campanha, que arrancou nos finais do ano passado, vai abranger, para já, numa primeira fase, cerca de 80 mil pessoas e com prioridade para as crianças. O Comitê de Sanções das Nações Unidas para a Guiné-Bissau manteve as sanções impostas na sequência de um golpe de Estado em 2012 a um grupo de militares. Num relatório divulgado a 20 de agosto do ano passado, a pedido do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu a manutenção das sanções e admitiu também a possibilidade de imposição de sanções a pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional na Guiné-Bissau. E fechamos esse espaço com a notícia que dá conta de que os advogados de defesa de Alexis Saab, considerado pelos Estados Unidos testa de ferro de Nicolás Maduro, escreveram ao presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca pedindo a libertação de Saab, afirmando que Cabo Verde está a afastar-se de África com as decisões neste caso.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, ativistas do movimento da sociedade civil contestatária preparam-se para sair às ruas amanhã, sábado, 9 de janeiro, com o lema 45 anos é muito, MPLA fora. As manifestações estão agendadas em 7 províncias do país. Um dos pedidos dos ativistas é a realização das eleições autárquicas este ano. Os promotores da marcha defendem que o executivo angolano tem feito de tudo para que as eleições não aconteçam em 2021. A jornalista da DW África, Cláudia Marques, conversou com os organizadores das manifestações e nos conta os detalhes desta história na reportagem que se segue.
Depois do adiamento das eleições autárquicas em Angola, previstas para 2020, um grupo de ativistas agendou uma nova manifestação para este sábado, sob o lema 45 é muito, fora MPLA. Os jovens afirmam que a população angolana está cansada e quer dizer não à permanência do MPLA no poder. Adilson Manuel, ativista e um dos promotores da manifestação, defende que o executivo tem feito de tudo para a não realização das eleições também em 2021.
Nós entendemos de que tudo isso faz parte de uma política gizada pelo MPLA a fim de dissuadir todas as formas práticas de exercício livre da cidadania e de implementar então uma política de expressão nas nossas comunidades. Ou seja, as autarquias em si acabará por abalar aquilo que é a hegemonia política do partido do MPLA. E de tal modo, então, eles têm feito de tudo para não realizar-se autarquias e ainda este ano de 2021.
A manifestação é da responsabilidade da sociedade civil contestatária, uma plataforma que engloba vários movimentos. O apelo lançado especialmente aos jovens é que saiam às ruas de 7 províncias e se façam ouvir. André Mpanzo, também ativista, não vai ficar de fora e afirma que a situação atual do país é o resultado de 45 anos de má governação do MPLA.
Para nós, os angolanos, jovens de uma forma particular, o MPLA é a principal fonte dos problemas que nós vivemos há 45 anos. O MPLA, há 45 anos, não conseguiu nos dar um sistema de educação forte e para todos. O MPLA, há 45 anos, não conseguiu nos dar um sistema de saúde forte e para todos. Não conseguiu nos dar emprego para todos, nem água para todos, nem transportes públicos para todos. Não cria condições para a juventude ter emprego condigno e bom salário e ter habitação e formar famílias.
Metade dos jovens angolanos está desempregada, de acordo com as estatísticas do terceiro trimestre de 2020. As restrições impostas pela pandemia da Covid-19 agravaram a crise económica que se arrasta há anos. E a inflação está no valor mais alto desde 2017. O alto custo de vida da população representa também uma preocupação para os ativistas.
Juntamos a este tema, também há outros temas como a pobreza que vem cada vez mais se acelerando e subindo as escalas globais aqui dentro da capital e também não só nas profundezas daquilo que são as províncias, nos povos mais rurais que cá se encontram e que tem sido alarmante e que tem ceifado muitas vidas. É preocupante aquilo que tem acontecido em Angola, claramente.
Várias manifestações realizadas no país nos últimos meses de 2020 ficaram marcadas pela forte repressão policial, à exceção das últimas, a 10 de dezembro. Um mês antes, um jovem de 26 anos saiu gravemente ferido de um protesto, acabando por falecer. Para este sábado, espera-se que as marchas sejam pacíficas, garante Adilson Manuel.
Para este sábado também foi feito o endereçamento de uma carta ao governo provincial de Luanda, e o próprio governo provincial de Luanda já enviou a carta ao comando provincial da Polícia Nacional a fim então de chamarmos e discutirmos esse assunto sobre o protocolo da marcha. É uma colaboração, digamos, com a polícia a fim de uma realização pacífica da manifestação.
Na capital, a concentração está marcada para as 11 horas de sábado no cemitério da Santana, com destino ao Largo 1º de Maio. Cláudia Marques, DW.
O Congresso norte-americano validou esta quinta-feira os resultados das eleições presidenciais de novembro último, que deram vitória ao democrata Joe Biden, que se torna assim no 46º presidente dos Estados Unidos. O anúncio acontece um dia depois de apoiantes de Donald Trump terem invadido o Capitólio. Com 306 votos do colégio eleitoral contra 232 de Donald Trump, o democrata Joe Biden, de 78 anos, é o próximo inquilino da Casa Branca e o 46º presidente da nação mais poderosa do mundo. Reagindo aos resultados, Donald Trump voltou a considerar o processo de fraudulento, mas promete uma transição pacífica no país. Agora o Congresso já certificou os resultados. Uma nova administração será inaugurada a 20 de janeiro. O meu foco centra-se agora em assegurar uma transição de poder harmoniosa, ordenada e sem problemas. A validação dos resultados acontece um dia depois dos Estados Unidos terem vivido um dos piores choques da sua democracia, com a invasão na última quarta-feira de uma multidão apoiante de Donald Trump ao Capitólio,
Dados da polícia apontam para 4 óbitos, 52 pessoas detidas, das quais 26 por violação do recolher obrigatório, entrada ilegal e acusações de armas. Mas há também 14 polícias feridos, um deles gravemente, depois de ter sido arrastado para uma multidão e agredido, informou a polícia em Washington, que acrescenta que foram descobertas 2 bombas de cano perto do Capitólio, uma nos escritórios do Partido Democrático e outra nos escritórios do Partido Republicano. Entretanto, o já proclamado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a responsabilizar Donald Trump pelo ataque ao Capitólio. Nos últimos 4 anos, tivemos um presidente que tornou claro o seu desprezo pela nossa democracia, pela nossa Constituição e pelo Estado de Direito em tudo o que fez. Desencadeou um ataque total contra as instituições da nossa democracia. E ontem foi apenas o culminar deste ataque implacável. Por seu turno, Donald Trump nega qualquer relação com os ataques ao Capitólio e defende que, como todos os americanos, estou indignado com a violência, a anarquia e ao caos. A América é e deve ser sempre uma nação de lei e ordem. Os manifestantes que se infiltraram no Capitólio profanaram a sede da democracia americana. Para aqueles que se envolveram nos atos de violência e destruição, não representam o nosso país. E aqueles que infringiram a lei pagarão. Vários líderes mundiais também condenam o ataque na quarta-feira à sede do Congresso americano e consideram este ato um atentado à democracia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, através do seu porta-voz, defende que os líderes políticos precisam de impressionar os seus seguidores de respeitarem o processo democrático e respeitarem o Estado de Direito. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou esta quinta-feira a invasão ao Capitólio e acredita que o país saberá ultrapassar o problema o mais rápido possível.
DW Notícias.
O cantor ugandês Bobi Wine, principal opositor do atual presidente Yoweri Museveni nas eleições de 14 de janeiro, vai pedir ao Tribunal Penal Internacional que investigue os assassínios, torturas e outros abusos cometidos no país. Bobi Wine, de 38 anos de idade, sublinhou que vai pedir uma investigação a Yoweri Museveni e a 9 altos funcionários de segurança acusados de o terem como alvo e aos seus apoiantes. O presidente do Ghana, eleito nas eleições de dezembro, o último, Nana Akufo-Addo, foi empossado nesta quinta-feira para um segundo mandato. A tomada de posse de Nana Akufo-Addo acontece após a noite anterior ter sido marcada pela violência e com o boicote por parte dos deputados da oposição que conseguiram eleger o presidente do parlamento. No parlamento, a oposição constitui a maioria com 138 votos contra 136 do partido de Nana Akufo-Addo, o novo Partido Patriótico. As autoridades malianas e francesas asseguraram ontem que o ataque de domingo da Força Aérea Francesa no Mali atingiu apenas jihadistas, embora que a população local relate a existência de vítimas civis. Há dias, os residentes da aldeia de Boutou, no centro do Mali, teriam denunciado que um avião teria bombardeado uma festa de casamento, tendo abatido cerca de 20 pessoas. A cidade de Dakar foi palco, na noite da última quarta-feira, de protestos contra o recolher obrigatório no Senegal. Entretanto, reposto para travar o avanço da Covid-19, que alarmou as autoridades, segundo a agência AFP. Enquanto isso, na República Democrática do Congo, os responsáveis pelo controle da Covid-19 no país expressaram ontem a sua preocupação com frequentes cortes de energia nos centros de tratamentos intensivos dos doentes, à medida que o número de casos de mortes tem estado a aumentar no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
No nosso espaço do 22, perguntamos se acredita numa possível união dos partidos políticos da oposição angolana para derrubar o MPLA no poder há 45 anos. Recebemos mensagens de Egídio Gonçalves, Florindo Castro, Francisco Pacheco, que escreve que sim, acredita que a união faz força, por isso que devem se unir os partidos políticos para derrubar o MPLA no poder há 46 anos. Foram assim as notícias e o Jornal da Manhã desta sexta-feira termina por aqui. Obrigado a todos que participaram do nosso debate no Facebook, mas também você que acompanhou esta emissão. Vai o nosso muito obrigado. Eu volto à próxima ocasião.